You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai falar sobre café hoje. A gente vai falar sobre ser barista na Austrália ou ser dono de café na Austrália. A gente está aqui hoje com o Vitor Arruda, Olá. A Ingrid Cruz e o Ayrton Rodrigues.
E aí, beleza?
Então, Vitor, vamos começar com você, então. Você que é um vamos barista lá. Experiente, 3 anos fazendo café aqui Isso. na Austrália. O que que você... Como é que você conseguiu esse trabalho e como é que você... Como é que surgiu essa paixão, essa coisa pelo café?
Então, foi engraçado porque foi bem no meu primeiro mês aqui em Melbourne. Eu recebi a proposta de fazer um cleaner num café em South Melbourne. E aí eu comecei, só fazia 2 horas por dia, mas surgiu aquela curiosidade, aquele interesse. Eu vi aquele maquinário que eu nunca tinha visto antes, um espresso machine, aquilo me chamou muita atenção. Fui vendo também o quanto o café fazia parte da cultura aqui em Melbourne. E aí isso foi me chamando muita atenção, porque, como eu falei, era meu primeiro mês, eu estava querendo, de certa forma, me engajar com a cultura do local também. E aí fui interagindo com os clientes, fui espontâneo, como eu sempre costumo ser. E aí o gerente curtiu um pouco da minha personalidade e foi me oferecendo a ir elevando o nível. Então, do cleaner eu aprendi a fazer shots. Depois eu fui observando o pessoal fazer o leite, depois fui me arriscando ali um pouquinho também, até chegar num cargo de supervisor do café que eu trabalho hoje.
E você sentiu muita competição conforme você foi assim de cleaner para barista?
Pelo contrário, Lu, eu achei que todo mundo foi me ajudando muito. Eu tive o prazer de trabalhar com baristas que estão há 5, 7 anos no mercado e eles me acolheram muito bem. E ainda fazem, ainda me dão dicas e dicas de como melhorar, porque é um mercado muito amplo. Então, eu não
aqui
diria
na Austrália,
que,
né?
Aqui na Austrália, com certeza. A cultura de café em Melbourne é extraordinária. É algo que eu nunca tinha visto antes. Num raio de 2 blocos da minha casa tem 10. Então, é uma coisa bem absurda.
Você contou e tem 10 cafés.
Contei, isso. Então, eu não diria que teve uma grande competição, não. Além do fato de ter oportunidade para todo mundo, é um puxando a mão do outro mesmo, querendo ajudar.
Você acha que então há espaço para todos? E você chegou a fazer um curso de especialização?
Então, nunca cheguei a fazer o curso, foi tudo pela prática mesmo. Eu diria que sim, tem oportunidade para todo mundo, é só tu ter paixão sobre aquilo, tu mostrar interesse, curiosidade mesmo e ir aprendendo as coisas. Eu acho que tem espaço para todo mundo, sim. É uma indústria fascinante, porque é uma experiência que vai além do fazer café. Você acaba se tornando amigo mesmo dos seus clientes e eles sabem de você, você sabe deles. É uma troca bem gostosa no dia a dia, assim.
Eu gostaria de frisar que um bom barista é aquele que pratica. Curso não faz um bom barista.
Exatamente.
Sabe? É engraçado que eu já fui no café que ele trabalha e eles têm, assim, um café maravilhoso. E é interessante porque eu não o conhecia, eu o conheci hoje aqui. E ele agora, para minha surpresa, ele disse que nunca fez nenhum curso. E isso é mais uma vez uma prova de que o treinamento, a prática no dia a dia é o que faz o bom café. É que faz o bom barista. É claro que para o bom café existem outras combinações, que eu acho que a gente... Isso faz parte da entrevista, você vai perguntar. Mas a prática é tudo. É mais do que um curso.
Com certeza.
Eu conheço um monte de pessoas que fazem um curso de barista até para tentar se manter aqui, né? E por causa do visto e tal, para conseguir trabalho. Mas não conseguem chance em nenhum outro lugar para trabalhar, porque não tem a prática, não tem a habilidade de lidar com café. Então, o curso não faz um bom barista.
Eu concordo, porque é prática e também a capacidade de trabalhar sob pressão, né? Porque a gente olha os baristas, a gente, né, nós consumidores, clientes, a gente vai tomar um café e é um café atrás do outro, é uma pressão gigante. Você sente isso, Ayrton? Você que está começando na profissão?
Acho que isso daí, na verdade, é o que faz que a gente mais sente, assim, quando a gente começa a aprender, né? Porque a gente tá acostumado lá no Brasil com com café, cappuccino e é isso daí. Aí chega aqui, eles pedem, cada café é diferente, tem um tanto de leite dentro do café, tem os syrups, né, que é o caramelo, tem todos. Então cada café que vem é diferente, daí quando você vê lá tem 10, 20 cafés, e todo mundo olhando para você, esperando que você faça os cafés ali rápido, e aí você tem que organizar certinho para fazer os shots e tudo mais. E é bastante pressão, assim, nas horas busy, né? Mas eu acho que é aí que você realmente aprende a fazer os cafés. É você fazer todos os cafés, diferentes cafés, com diferentes leites e tudo mais, e você conseguir fazer eles todos na mesma hora, ali, em um minuto, cada café, ou até menos, assim, então...
E conhecer também o gosto do cliente. A gente já tem uma pergunta para o Vitor. Você que foi estudante de psicologia, do Márcio. Como é a tua relação com os clientes? Como isso te desenvolve como ser humano? Pois não basta saber fazer café, tem que conversar também. Vamos então falar um pouco do jeito australiano de fazer café, da coisa de conhecer o cliente e como é que isso é comparado, né, em outros países, em Portugal ou no Brasil.
Engraçado o Márcio citar esse meu background em psicologia, porque muitas vezes eu comparo o serviço como um cliente mesmo, como além do cliente do café, como um paciente ali, porque querendo ou não, já tive dias de serviço assim, onde o cliente literalmente se abriu comigo, falando dos problemas pessoais, enquanto eu estava ali fazendo café. Então é uma experiência que te leva além do óbvio ali, tu não tá só servindo um café. Eu acredito que, principalmente nessa indústria em hospitality aqui em Melbourne, não só em Melbourne, mas na Austrália em geral, quando tu tem um produto bom, mas tu tem um serviço mais ou menos, as pessoas não voltam. Não é só pelo produto em si. Se tu serve um produto que não seja o top de linha, mas tu vai além daquilo, a probabilidade dele voltar é muito maior. Então, tu também cativa o teu cliente pelas conversas, pelo entretenimento em si. Então, o hospitality também carrega muito disso. É um entretenimento. Não é só o serviço, o café, tchau, vou embora, segue o meu dia.
Mas como é que você combina isso com a pressão de fazer um monte de cafés, né? De uma pessoa chega e fala, eu quero 10 cafés de 10 jeitos diferentes.
Eu até gosto, pra ser sincero, porque me dá um pouco de dinamismo, assim, exatamente. Eu acho que com o tempo, no começo eu costumava freak out, eu ficava muito nervoso, assim. Não sabia lidar com essa pressão. Acho que hoje em dia já virou uma coisa mais natural de mim, então eu consigo gerenciar os dois tranquilamente. Então, se eu preciso dar uma atenção ali pro cliente e continuar com o serviço rápido, dá para ser feito, sim, mas é uma coisa que leva bastante tempo.
E para chegar nesse nível,
exatamente,
né?
Com certeza.
Você deve fazer quase que automaticamente. Ingrid, você tem uma relação assim com os clientes? Você sabe quem eles são? Sabe pelo nome?
Sim, com certeza.
Você não é barista, é dona
não.
de café, então você tem uma outra visão também desse processo.
Eu até diria que o relacionamento, o customer service, né, o atendimento ao cliente, vai além da boa comida e do bom café. Eu estou sendo... vou gerar uma polêmica, né? Estou fazendo uma controvérsia. Mas eu acredito nisso. Eu acho que o bom relacionamento com o cliente, o bom atendimento, vai trazer o cliente de volta, independente de qualquer outra coisa. Aí você imagina que se você tem a boa comida e você tem um café maravilhoso, então você tem as três coisas perfeitas para você segurar o cliente. E eu prezo muito isso. Eu acho que o relacionamento com o cliente é tudo. Você abrir um business, um café, né, um restaurante, ou o que for, que lide com o público, se você não gostar de pessoas, não gostar de lidar com gente, com pessoas, você vai fracassar, porque o relacionamento com o cliente é muito importante. Eu gosto muito de pessoas, eu acho que
então,
isso faz o meu trabalho.
Então é importante ter isso de gostar, se você não
com
gostar
certeza.
De servir e atender o cliente, talvez não é a melhor profissão para você.
Eu mesmo sendo dona, eu estou lá na frente, e eu vou lá, limpo as mesas, vou conversar com os clientes. É até engraçado que, às vezes, as meninas estão numa situação onde o café está cheio, está precisando de mais ajuda, e aí me gritam, assim, pedindo socorro na cozinha, pedindo socorro na frente. E até, olha, um exemplo legal para dar. No domingo, anterior ao domingo do Dia das Mães, eu resolvi tirar uma folga. Eu já tinha trabalhado a semana inteira, foi uma semana bem dura, e com a rotina de casa, com as crianças, o marido e tudo mais, e resolvi ter uma folga, sabe? E aí deixei o café com a equipe lá montadinha para trabalhar, deixei tudo organizado para eu ter meu dia de folga. Entre 1 e 2 horas, a gente teve, assim, um pico, sabe? Eu estava vendo o gráfico e teve um boom. A loja não estava cheia, estava super hiperlotada, sabe? Estava muito lotada. E as meninas me ligaram desesperadas: Ingrid, pelo amor de Deus, será que você pode sair de casa? E eu estava no meu dia de folga, eu estava de pijama ainda. No meu dia de folga, eu não tiro pijama.
É, claro.
Eu faço meu dia de pijama.
Trabalhar em hospitality é assim, né?
É.
Trabalho que nem um...
E elas me pediram socorro. Será que você não pode vir? Só que eu moro 45 minutos do trabalho, lá do café. E até que eu me trocasse e tudo mais. E depois eu tentei ligar pra elas pra falar que eu tava tentando achar um casual. E elas nada de atender. E aí depois, no dia seguinte, elas falaram assim: Ingrid, eu acho que você não vai poder folgar mais. Porque os dias que você não está aqui, parece que os clientes ficam chateados. Porque eles vêm, eles querem te ver, eles querem conversar. Perguntam, primeira coisa quando me vê lá na frente, pergunta: cadê a Ingrid? A Ingrid não está aqui?
Ah, não, mas é essa coisa de atender o consumidor, né, Ayrton, é incrível. Você conhece, você já está relaxado o suficiente para produzir, assim, servir 10 cafés, né, lá no seu café e conversar com o cliente, ou o teu público é mais de chegar, ir embora, pegar o café e trabalhar?
Então, no café que eu trabalho, a gente trabalha mais com café takeaway, né? Uhum. Então, a gente tem as mesas lá, tem os clientes regulares que tem que eles pedem o café na xícara e tudo mais, mas a maioria deles é no copinho de papel mesmo. Mas mesmo assim, a gente ainda tem essa experiência deles ficam lá, eles conversam com você.
Porque é um trabalho de pressão, você passa pressão.
Ah, sim, dos
cafés.
Você
tem que fazer 10
cafés.
É, como é que você combina isso com a conversa?
Então.
Você já está relaxado o suficiente para ter essa conversa ou você, no momento, está mais focado em servir o café?
Eu acho que agora, na verdade, eu estou no processo de estar mais relaxado.
Okay.
Até porque eu venho aprendendo faz uns 6 meses e... É um pouco mais fácil porque é takeaway, então a maioria dos clientes eles pegam e vão embora, mas tem os que ficam, né? Então, demora pelo menos aí uns 6 meses para você se acostumar a fazer todos os cafés e ainda conseguir conversar com os clientes, assim. Mas eu acho que agora é o período que eu tô começando a relaxar mais, assim. Eu não fico mais tão preocupado com o tempo dos shots, com qual que vai ser o leite, porque já tá mais automático, né?
E falando então do que os australianos pedem, do café,
nossa,
tem o jeito australiano de fazer e também tem o menu australiano, que tem, quem mora aqui sabe disso, tem o flat white, tem o cappuccino, tem o long black, short black, ristretto,
isso,
macchiato, safrão com açafrão,
isso,
tem mocha,
e ainda se é hot ou extra hot.
Tem warm também.
Skinny, soy, né, assim, então, como é que você, hoje, esse vocabulário, esse dicionário já tá, assim, na sua cabeça, você já consegue diferenciar,
língua.
Você produz tudo isso, você faz
com
tudo?
Certeza, é engraçado mencionar isso também, porque às vezes eu recebo um docket e eu vejo que tem 5 subdivisões embaixo, então eu penso, nossa, tem 5 cafés para fazer agora, tô meio busy às vezes, e às vezes é só um, e aqueles 5 são as subdivisões, é descafeinado, extra hot,
né?
Com leite de almonds, com leite de amêndoas, com leite de macadâmia, que seja. Então, eu acho que no Brasil, como a gente até citou na matéria anterior, o Daniel, que abriu o café lá, ele é bem direto. Então, as pessoas chegam lá e pedem um cappuccino e é isso. Aqui, se acontece uma coisa dessa, eu tô muito feliz, porque geralmente são muitas subdivisões. O que é ok também, porque é uma coisa que faz parte da cultura deles há tanto tempo, né? E tem clientes que chegam 3 anos atrás, eles pediram o mesmo café que pedem hoje, mas tem também aquele pessoal que gosta de ir variando e experimentando outras coisas e seguem as trends também, porque como tem muito tipo de leite diferente, então cada hora sai uma coisa relacionada a isso. Ah, leite de soja a longo prazo não faz tão bem. Então eu percebo que isso afeta diretamente na ordem dos clientes também. Então muita gente segue o que a ciência fala que faz bem ou mal e muda. Então, o leite de soja, por exemplo, eu já não faço tanto como fazia um ano atrás. O leite de amêndoas está lá em cima hoje em dia.
Ah, hoje é o café com leite de amêndoas,
é
o latte,
mais popular que a gente tá fazendo
dessa
no momento.
Dessa parte mais...
Isso. Tem também o chai, especial, que é um tipo de...
Chai?
É um chai latte, que é um tipo de café preto, mas que vem com especiarias, estrelas anis e um pouco de gengibre, etc. E é uma coisa que se torna bem popular também, que contém cafeína, mas ainda assim o povo vai lá e pede uma versão suja dele, que seria o chá com um shot de café. Então, é bem gritante.
Olha só,
é bem gritante a diferença, assim, aqui na Austrália, e principalmente no método de produzir o café, que aqui é através da espresso machine. Lá no Brasil, eu era muito acostumado a tomar café de filtro, que, por incrível que pareça, tem mais cafeína, mas ele sente mais leve, ele é um pouco mais aguado, então ele vai com mais leveza no corpo do que o expresso, como a gente faz aqui na Austrália.
Falando do estilo australiano de pedir e fazer café, Ingrid, é incrível que até assim, em Nova York, australianos foram para lá e estão começando a abrir cafés, fazendo muito dinheiro, né, com esse estilo, porque isso é um estilo único, assim, aparentemente, da Austrália, nessa multitude de possibilidades com o café, né? Sim. Incrível como o australiano quer explorar todas as maneiras possíveis e imagináveis de se fazer café. Então parece ser um bom negócio e pode virar até uma marca registrada.
Eu acho que sim. Eu acho que isso pode virar viral, aliás, no mundo inteiro, porque a Austrália é multicultural, né? A gente recebe gente o tempo todo, de tudo quanto é canto do mundo, e eu acredito que isso pode virar viral. Eu acho que o mundo vai seguir essa linha.
Vai começar a querer saber mais, além
eu acho que
vai querer ir além do expresso, além do
eu acho que
pingado,
sim.
Além da...
Eu até interessante, porque eu lembro que quando eu estava no Brasil, eu não tinha muito esse hábito de tomar café. Hoje, olha, eu até tenho que confessar que isso me faz um pouco mal, porque eu sou viciada em café.
O dia só começa depois do café, né?
Olha,
não
é
nem
assim...
Nem vou falar oi pra você.
Chega às vezes, assim, 7 horas da noite, e se eu estou trabalhando principalmente, ou no meu trabalho lá na loja, ou estou no meu outro trabalho em casa, eu preciso de um café pra continuar. Mas aí o meu marido depois fala, Honey, você não deveria mais tomar café essa hora, porque isso te deixa agitada, você não dorme. E aí você não dorme, você não me deixa dormir também. Porque você quer falar de... Ele fala que chega à noite, eu quero contar os assuntos do dia. Mas é justamente na hora que ele quer dormir. O café, a cafeína que faz isso.
Você tá,
né?
A cafeína que deixa você ligado.
Eu amo café. Eu amo, amo.
E você, Ayrton, como é que é a tua relação com o café? Você está viciando também ou continua assim?
Na verdade, foi o contrário, né? No Brasil, eu tomava muito café, o café de filtro, né? Passava em casa lá meio litro e tomava o dia inteiro, né? Aí, por uma questão médica, eu tive problema de gastrite. Olha. Aí eu tive que parar com o café. Então, hoje em dia, eu tomo muito pouco café, assim. Um ou outro na semana, assim, porque senão o estômago não deixa, né? Mas... eu sempre experimento ali os diferentes tipos de café e tudo mais. E depois que eu vim na Austrália, eu comecei a gostar mais desses outros tipos de café, né? Porque eu só tomava café preto, era só café e é isso daí. Não tinha açúcar, não tinha nada. É o mais simples do mais simples, né? E aqui eles têm todos esses tipos de leite, de quantidade de espuma, né? O froth, né?
E quantidade de leite, né? Quatro partes de leite para uma de café. É uma matemática, né? Vocês devem ser
diferentes tamanhos. E é muito interessante isso. Cada um tem um gosto diferente. Então, é gostoso assim você experimentar cada tipo de café.
Sim. A gente falou que é importante para ser um bom barista, né? Que é o atendimento ao consumidor, atenção, trabalhar sob pressão. Qual é a dica de vocês para quem gostaria de entrar nessa indústria?
Ah, eu acho que acima de tudo é a curiosidade mesmo de ir além, de como eu falei anteriormente, é uma ótima
forma. Você que
forma
começou,
de...
desculpa, você começou como cleaner,
cleaner,
né, no
exato,
café.
Exato.
Então olha aí o que precisa, né?
Exato, é mais a curiosidade mesmo, a vontade de engajar na cultura local, porque é uma das melhores formas de hospitality aqui.
Disse tudo.
E engraçado que ainda nessa nota, a gente compara lá no Brasil. Antes de vir para cá, hoje ainda, eu tomei um café ali embaixo e eu fui conversar com o barista e ele tá usando o grão brasileiro. E as melhores marcas daqui usam grão brasileiro. Então, acho que breve lá no Brasil também a gente vai tá aperfeiçoando esse método, essa forma de fazer o café para tá mais similar aqui. Mas na indústria daqui eu acho que é isso, cara. É um pouco de curiosidade e perseverança mesmo, vontade de fazer acontecer. Com certeza dá
e
certo.
E também há um maquinário, né? Inclusive o Daniel, que está nos assistindo, ele falou que o maquinário lá no Brasil é muito mais caro também,
com
certeza, né? E aqui tem todo esse maquinário especial.
Acessível também.
Mas o que que é possível para fazer, entrar nessa indústria? Vamos só tentar pegar o parecer de vocês, Ingrid. O que, que você acha? Assim, a gente falou de fazer o curso, que pode ser bom, mas precisa ter um engajamento, né? E que mais?
Eu acho que eu tô muito com ele no que ele disse. Eu acho que eu diria que café não é uma ciência, é uma arte, né? Então, ou você gosta, e aí porque você gosta, você cria um interesse. Eu, por exemplo, eu tenho um café, mas eu não sei fazer café. Eu não faço café.
Você
sabe?
Deixa na mão do seu barista.
Exatamente. Eu conheço, até pelo fato de ter um café, então eu conheço lá os cafés e tal, mas eu não faço. Eu não tenho habilidade em fazer café. E eu também nunca tive a curiosidade. Talvez pelo fato de, como eu disse, eu cheguei do Brasil, eu não gostava de café. Foi uma coisa que eu desenvolvi aqui. E como ele disse, né, que ele começou no café que ele trabalha, fazendo limpeza lá. E eu imagino que gerou um interesse. Ele vendo lá o barista lá fazendo os cafés, a curiosidade, porque é incrível mesmo, de certa forma, sabe? Você imagina que a máquina é um grande investimento de um café, de um coffee shop, né? Quando você vai abrir um café, a primeira coisa que você pensa é na máquina, e vira até uma competição, porque é engraçado que hoje eu fico pensando, antes, a minha visão hoje, quando eu vou visitar um café, é diferente do que era alguns anos atrás. Porque hoje eu entro num café, a primeira coisa que eu olho é a máquina. A marca da máquina, o modelo da máquina, a cor da máquina.
Olha só como você tá.
Sabe?
Você também, né?
É como um carro, né?
É como um carro.
Às vezes você entra naquele café, aquela máquina vermelha, aquele vermelhão, um amarelão, né? Aí a marca lá, gente, acho que a gente não pode falar em marcas, né, aqui. Mas tem os tops, né, o de linha. E por aí vai. Então, antes eu não tinha essa percepção. Então, eu acho que a vontade, a curiosidade é que te leva a isso. Você fazer só por fazer, falar, eu vou lá, vou fazer um curso para virar barista, isso não vai te fazer ser um barista. Porque, inclusive, para você trabalhar num café, fazendo café, a primeira coisa que vai acontecer, você não vai mostrar o diploma, dizer que, olha, eu fiz um curso de barista. Você vai ter que mostrar ali, fazer os cafés ali com a pessoa te olhando. Olhando lá e experimentando, né? E se você não for bom, você não vai ficar, infelizmente.
E a gente ouve comentários do pessoal na nossa página falando, gente que não era assim, que detestava atendimento ao consumidor, lidar com o consumidor, começou a fazer o café, virou barista e hoje adora. Né? Então é por isso que eu falei também no começo que se não tiver esse engajamento de querer falar e saber da vida do outro, né, e conversar, também não é muito bom.
Eu vim aqui com a ideia já de trabalhar na área, de trabalhar como barista, né? E eu concordo com vocês do curso e eu, na real, eu vivi isso porque eu fiz um curso de... É um curso de um dia lá, né? Você fica 4 horas. Eles te ensinam tudo sobre café. Eu falei, beleza, agora eu já sei ali, né? Vou lá, fui nos cafés. Deixei meus currículos lá e falei, entra aqui e faz um café. Entrei uns 4, 5, ninguém me aceitou. Porque você não aprende o café assim. Tipo, quando você tá lá, ensina, é assim que faz. Beleza, é assim, simples. Você faz o shot, esquenta o leite, pô, beleza. Mas na prática não é assim. Então, eu quebrei a cara assim, em vários cafés, porque eu não sabia fazer um dia ali. E aí, nesse café, eles precisavam de alguém na cozinha. Então eu comecei na cozinha, tipo, lavando a louça, limpando, atendendo os consumidores, né, do lado de fora. Daí depois de algumas semanas, falou assim, ah, você quer aprender o café ali? Talvez a gente precise. Daí eu comecei a aprender o café lá. E foi exatamente isso. Quando eu tava fazendo o curso, eu perguntei, como que eu começo? Daí ele falou assim, você vai ter que começar trabalhando de outra coisa em um café. Qualquer outra coisa, seja
sim,
cleaner,
é
seja
vida,
cozinha.
Né?
Então você tem que estar dentro de um café.
Dentro do café.
Então procura um café e procura qualquer coisa. Fala que você pode fazer qualquer coisa dentro de um café. E aí lá dentro você faz a amizade, você pede para eles te ensinarem. Porque daí eles vão te ensinando. E aí depois que 2, 3 meses aprendendo, que você consegue realmente dizer, ah, agora eu consigo fazer um café. Porque não é tão simples, é todo dia treinando mesmo.
Inclusive, as empresas que fornecem cafés, eles te oferecem pra gente, como um business, cursos para quem está interessado a aprender a virar um barista. Então, você imagina que, eu até diria que a melhor entrada para isso é justamente isso. Você vai trabalhar com qualquer outra coisa, menos fazendo café, porque com o curso de barista não vai te dar uma experiência, né? Então, aí você começa a trabalhar ali com qualquer outra coisa. Ali, junto com o barista, você começa a aprender. E aí, assim, se achar que é necessário, ou até, de repente, é bom, o próprio café pode te enviar para um curso e você nem vai pagar nada, porque não sai...
Profissionalização
exatamente.
É para o teu bem. Essa reportagem que eu fiz com o Daniel, uma das partes da reportagem que me deixou mais intrigada foi quando ele falou do costume de alguns cariocas, de alguns brasileiros, pedir chantilly no café. Né, e que ele está um pouco relutante, mas é uma coisa que ele deve adicionar ao menu. Vocês acham que o cliente tem sempre razão ou seria um crime colocar o chantilly no café? Eu vou começar com você, Vitor.
Não, eu acho que o business tem que se adaptar. Acho que vai além, assim, eu trabalho num specialty coffee, então a gente faz vários métodos de como se fazer café, extrações diferentes e... a quantidade de cafeína é diferente, mas assim, se o cliente quer daquele jeito, a gente vai fazer. Por mais que eu também não concorde, não ache bom, mas...
Você acha uma loucura.
Mas é muito comum, a maioria dos brasileiros que visitam a gente lá, eles pedem um mocatino, então tem um xarope de chocolate embaixo, com um marshmallow do lado, alguma coisa pra deixar bem
açúcar.
Doce, assim. Enquanto que é um contraste, que aqui o australiano toma mesmo sem açúcar, a maioria das vezes só o expresso mesmo. O café, como eles costumam dizer por aqui, já é doce o suficiente como ele é.
Se bem tirado, ele não precisa nem de açúcar,
não,
né?
Não precisa, exatamente.
E você falou que um dos cafés mais especiais que você tira é o Ristretto.
Isso.
Né?
Ele é bem particular aqui em Melbourne. Eu já viajei ao redor da Austrália e não achei ele em outros lugares, em Gold Coast, em Sydney, não achei. Que é o Magic, que ele é um double Ristretto three quarter full. Então são 3/4 de leite e uma dupla extração, que ele só pega aquela primeira pedaço da extração do café, dando um highlight assim no sabor diferenciado, no que o café tem mais para oferecer, porque até a gente trabalha com grãos de origem singular também. Então,
de onde que vem os grãos?
Então, depende, a gente trabalha com Colômbia, Brasil, Etiópia, Quênia, Costa Rica. Então, cada café, cada grão vai ter sua característica de acordo com o solo.
O cliente pode pedir o grão
pode
que ele
também,
quer?
Pode também. Assim como a gente também trabalha com retail, a maioria dos cafés aqui em Melbourne, ele vende o grão de origem singular. Então, a maioria dos cafés, eles vão ter a sua mistura, que, por exemplo, aqui embaixo eu tomei um café que era Brasil e Colômbia. Como também a gente pode usar o grão de origem singular, e aí cada grão, cada país, cada solo vai fornecer a gente com um sabor diferente. Então, esse double ristretto, ele vai realmente dar ênfase nesse sabor, que pode ser cítrico, pode ser caramelo, pode ser chocolate. Então, varia muito. É bem legal, é bem gostoso.
E é interessante essa cultura do australiano de todas as possibilidades, tudo que você pode fazer com o café. Ingrid, você acha que o cliente tem sempre razão? Se alguém te pedir uma coisa assim...
Oxe, sempre. Cliente sempre tem razão. Mesmo quando não tem, cliente sempre tem razão.
Tem razão.
Isso é trabalhar com o público,
isso,
né?
É,
e isso faz parte até do nosso desenvolvimento, a gente que está do outro lado, né? Muitas das vezes a gente Vai ter situações onde a gente erra também, mas vai ter situações onde o cliente também está errado, mas a gente... É isso, né? Faz parte de trabalhar com o público, onde você tem que baixar a cabeça. É mais importante para você que o... É, meu pai fala uma coisa que é bem certo. É melhor ter paz do que estar certo.
É verdade.
Isso Sim. eu levo para minha vida, sabe? E com essa coisa de fazer aquilo que o cliente está pedindo, eu acho que você tem que sim se adaptar, né? Eu tenho, apesar de servir comida brasileira, coisas brasileiras, eu procuro também agradar o estilo australiano. A gente, até uma coisa muito básica, muito simples, a gente, no Brasil, a gente tem o hábito de usar mais sal. A gente usa muito sal, a nossa comida é muito salgada. Sim. Aqui, imagina que se você oferecer uma comida com a proporção de sal que a gente usa no Brasil, se ninguém vai entrar, ou vai comer e vai sair. Né? Então você realmente tem que
você
se adaptar.
Se adapta.
Mas até uma coisa também que é interessante aqui, varia também muito da área. Você tem que, quando você vai abrir um café, até uma dica, olha, para quem está pensando
café.
Em abrir um café, um coffee shop. Pesquise o demográfico da sua área.
Com certeza.
Porque isso também faz toda a diferença. Como um exemplo, se você, por exemplo, for para a área de Fitzroy, onde é uma área mais boêmia, você vai atrair mais jovens, pessoas onde estão naquela coisa de comer mais saudável, orgânico. Então, você tem que se adaptar também ao seu demográfico, né? A área que você se encontra. Isso também faz bastante diferença.
No centro da cidade,
diferença.
Talvez, é o cara que está indo trabalhar
Exato.
Com pressa.
A comida rápida.
Que é o hipster, né? O cara
que
com
é
aquela
área,
barba.
É a área de Fitzroy, que abrange a sua
que
área.
Você senta naquelas crates, né?
Exato.
Exatamente.
Que só tem aqui mesmo.
É como extrair um bom café, né? Tirar um bom café. Eu acho que, em primeiro lugar, três coisas, na minha opinião. Em primeiro lugar, eu acho que o ingrediente, ou seja, um bom grão e um bom leite. Porque se você tem um bom grão, mas tem um leite de péssima qualidade, não adianta. Você tem que ter um bom grão e um bom leite. Segunda coisa, a máquina. A máquina faz muita diferença.
Que é o carro, né?
O carro.
Isso, né? Aquele carrão, né?
Então, a máquina em segundo lugar. Agora, em terceiro lugar, o bom barista. Porque o bom barista, ele vai saber fazer proveito das duas coisas. Do bom ingrediente e da boa máquina. Então, isso é o que vai te trazer o bom café.
E lembrando que nós, né, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. E a Austrália está se tornando uma das capitais, né, desse café mais gourmet. Então, a gente também reúne o melhor, né? Possível, esperamos que sim, o melhor dos dois países.
Inclusive, nós usamos lá café brasileiro.
Ah, que maravilha. Então, tá vendo? Vocês também têm que empurrar o cafezinho brasileiro.
Com certeza, com certeza.
O teu segredo para fazer, bem rapidinho, o seu segredo para fazer um bom café.
Para fazer um
Você
bom café.
Você concorda?
Concordo, e porém eu não tenho muita experiência nessa questão de montar o negócio. Então, no meu caso, para fazer um bom café, você tem que ter atenção e saber o tempo ali, né? Saber como operar a máquina, né? Porque às vezes o grão, a temperatura do dia, ela muda o grão.
Exato.
Então você tem que saber
Nossa,
se está um pouco frio, se
está
um pouco
que
quente, um pouco mais quente, você sabe que o tempo vai mudar, então a pressão que você coloca ali. Então você tem que estar antenado ali por
também.
Essas questões, porque ela faz diferença. Então, se você tiver atenção e você souber manejar os equipamentos, você vai conseguir uma boa extração do café. E claro que o leite também, nos cafés que vai o leite, tem que ser um bom leite, porque senão não vai ficar legal.
Vitor, qual que é então o seu segredo para um café bem tirado?
Eu acho que a base fundamental do café é o expresso, acima de qualquer coisa. Mesmo que você tenha um bom leite, se o expresso estiver ruim, vai ficar amargo, vai ficar ruim. Então, como o Ayrton falou ainda na mesma nota ali, cada dia, cada temperatura muda. Então, a idade do café influencia, quantas semanas ele tem, a umidade do ar, se está frio, se está quente. Então, na minha própria loja mesmo, quando o heater começa a funcionar, a gente tem que ajustar a máquina. Tem que moer ele de uma forma mais fina ou mais grossa, dependendo da extração que ele está saindo. Então, é uma ciência, é uma coisa que você vai pegando com o tempo mesmo, vai entendendo se tem que fazer mais fino, se tem que moer mais grosso. Mas com o tempo vai aprendendo, sim, com certeza.
Então tá bom, a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela disponibilidade de vocês de virem aqui estrear o nosso estúdio da SBS Português. Um prazer ter vocês aqui com a gente. Mas, gente, obrigada.
Obrigada. SBS.com.au